Você está ouvindo Eu Não Acredito, contestando a realidade no seu fone de ouvido. Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Roberto B. Rodrigues.
E se você quiser fazer como o Roberto e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito. Boa parte das faxinas dos Estados Unidos é feita por brasileiros? Sim. Quando o assunto é limpar a casa, brasileiras e brasileiros imigrantes são a referência. Se você vive ou já passou uma temporada na terra do Tio Sam, sabe do que estamos falando. O número de brasileiros trabalhando com faxina é muito grande. Como a maioria não tem registro oficial no país, é difícil projetar a quantidade. Mas vamos tentar. Dados de 2020 do Consulado-Geral do Itamaraty em Boston mostram que cerca de 350 mil brasileiros vivem na região. O consulado em Nova York também tem o mesmo número de registro, 350 mil. Já em Miami, o Itamaraty tem 370 mil brasileiros no seu mapeamento. Ou seja, só nessas três grandes regiões são 1 milhão de imigrantes do Brasil. Nesse cenário, não é exagero pensar em milhares de brasileiras e brasileiros trabalhando com faxina, correndo atrás do American Dream. Quais são as histórias dessas pessoas? Por que elas deixaram suas vidas no Brasil? Como é a vida de quem tenta criar uma nova casa enquanto limpa a casa dos outros? Foi buscando essas respostas que a educadora e escritora Heloísa Barbosa decidiu fazer o Faxina Podcast. Ela, que trabalhou limpando casas quando chegou nos Estados Unidos, narra as trajetórias de brasileiras e brasileiros que vivem da faxina no país. O programa, que está na segunda temporada, tem audiência de imigrantes brasileiros espalhados pelo mundo. No Brasil, o Faxina também tem ganhado ouvintes cativos. E no Eu Não Acredito de agora, você vai saber o porquê. Levanta o tapete da sala, arrasta o sofá e vamos descobrir as histórias que se escondem por trás de uma boa faxina. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
E me explica uma coisa, como funciona essa questão de imigração para o trabalho, por exemplo, de faxina nos Estados Unidos?
E também do professor Mauri.
Por que que os brasileiros, né, têm esse processo de emigrar, né, de ir para outro país para trabalhar com faxina?
Com a participação da Heloísa Barbosa.
Então, cada um traz uma história diferente. E quando eu pensei de fazer esse podcast, o que eu queria era justamente ouvir essas histórias que foram empurradas para debaixo do tapete.
Os links para o site e todas as redes sociais da convidada estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Mais uma sessão de recado, seu Tato Tarkan.
Exatamente, professor Mauri. Estamos num setup de áudio diferente.
Vocês estão percebendo?
Tá dando pra perceber a diferença?
O áudio tá diferente, tá
Ele
num
tá
estúdio.
Mais limpo.
Nós estamos no estúdio 15 da Rede Geek nesse momento.
Não é o 23 esse?
Não, esse é o 15.
Ah, então tá.
Se contar de frente pra trás.
Não, aí é o 7.
Não.
A Mauri, o Mauri não manja nada de matemática. O cara formado em humanas tinha um 7 gigante na frente.
7 da porta, mas tudo bem. É que se olhar de ponta cabeça, vira um 15 mesmo.
Isso.
É porque 7 mais 7 é 15, né, mano?
Exatamente. Isso.
Dando a dica pra você que gosta de podcast, mas não conhece todos os podcasts da Rede Geek. A Rede Geek tem um monte de podcast. Não é só eu, não acredito.
Não, nós temos o Terapia de Personagens, nós temos o Top 10, nós temos o Update, nós temos o Audiojogo, nós temos também o Quarentenados e novos podcasts vão entrar no feed da Rede Geek.
Isso que o Mauri nem falou do Saque, por exemplo.
Ah, não, é que o Saque é amor. Ele não é podcast, ele é amor.
Ah, tá, o Saque. São vários podcasts, se você não conhece, acesse redegeek.com.br, porque lá tem acesso, inclusive tem link pra todos os agregadores. Você pode clicar lá e já ir direto pro Spotify, ou clicar lá já ir direto pro Deezer, pro Google Podcasts. Fica super fácil e assim você consegue acompanhar vários programas diferentes, inclusive, né? E não só apresentados por nós.
E se além disso, você quer conhecer o rostinho de Tato Tarkan, as madeixas de Professor Mauri.
Madeixas, meu Deus.
Você pode ir em youtube.com/redegeek, porque nós temos conteúdo em vídeo, sim, senhoras e senhores, inclusive um dos nossos podcasts. O Update é gravado ao vivo, a transmissão é feita ao vivo lá no nosso YouTube. E fora isso, você pode seguir também a gente nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, porque tem sempre stories com os bastidores das gravações.
E já digo mais, Professor Mauri, as pessoas se preparem, porque tanto no nosso YouTube quanto no nosso Instagram, em @redegeek, teremos uma grande novidade em breve. Aperte o sininho pra ser notificado, porque vai ser da hora.
Vocês vão curtir.
É isso aí, Tato, que tem agora, que tem agora, que tem agora!
Agora tem podcast, 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 podcast.
Eu já fui faxineira. E tem uma história dessa época que eu nunca me esqueço. O ano era 1995. Meu primeiro verão limpando casas na ilha de Martha's Vineyard, em Massachusetts. Essa ilha é um lugar de veraneio dos ricos americanos, onde presidentes passam férias. A casa que eu estava limpando era uma mansão de frente para uma lagoa. Nesse dia, a dona estava super nervosa, dando ordens para o jardineiro, o piscineiro e nós, as três mulheres da limpeza. Quando a gente terminou a faxina, a dona ofereceu um extra. Ela precisava de alguém para ajudar a servir o jantar. Era sábado, único dia que a gente podia sair e dormir até tarde no dia seguinte. Ninguém estava afim. Mas quando ela disse o quanto ela pagava, eu topei na hora. À noite, quando eu voltei para a mansão, tinha segurança por todos os lados. Eu fui revistada e escoltada até a cozinha com a ordem de não sair de lá até o fim do expediente. Quando o convidado especial chegou, teve aplausos e brindes. E aí eu fui espiar para ver quem era. E não é que eu reconheci. Era o escritor Salman Rushdie, um indiano famoso que tinha sido jurado de morte. Eu sabia porque tinha acabado de ler o livro dele. E aí eu fui falar com a dona da casa. Quem sabe ela não me apresentava para ele. Cheguei perto dela e disse no meu inglês quebrado: eu leio. Ele? Eu leio. Ela me olhou cheia de impaciência e disse, mexendo a boca de forma exagerada: não fala. Trabalha. Botou o dedo indicador na frente dos lábios e fez... Esse silêncio já durou tempo demais.
Heloísa Barbosa, em depoimento sobre sua trajetória no primeiro episódio do Faxina Podcast.
Professor! professor Mauri. Vamos falar de imigração, mas não só de imigração. Vamos falar das pessoas que saem do Brasil para fazer faxina.
Cara, eu confesso que eu não tenho esse dom, não nasci para isso. Eu, se eu pudesse, eu contrataria as pessoas para fazer a minha faxina. De verdade, de verdade.
Não, Mauri, não é bem assim.
É de verdade. Tem certas coisas que a gente tem que assumir quando a gente tem dom ou não para fazer isso. Mas eu não quero aqui abrir meu coração já no início do programa. Quero trazer aqui a nossa convidada, Heloísa Barbosa, que é fundadora, produtora e editora do Faxina Podcast. Heloísa, é um prazer ter você aqui com a gente.
Seja bem-vinda.
Obrigada, obrigada pelo convite, obrigada. É um prazer imenso estar aqui, é muito legal. E já vou falar, Mauri, que faxina não é dom, não. É só, entendeu? Trabalho. É só você se dedicar, botar as horas lá e todo mundo faz faxina.
Olha, de verdade, em casa, né, pelo menos, a gente sempre foi acostumado a fazer sua própria faxina, né? Então, tinha o dia ali sábado. Ah, não, então eu ficava com o meu próprio quarto e com o meu banheiro, né? Aí minha irmã ficava com o quarto dela e a sala. E meus pais dividiam os outros cômodos. Então, assim, a gente sempre fez faxina.
Mauri, muito playboy. Quantos cômodos e banheiros tinha na sua casa, né, Mauri?
Felizmente, minha casa tinha 4 banheiros.
Nossa senhora, então, que sonho.
Limpar banheiro realmente é um problema. Sonho. Agora, hoje eu moro com a minha companheira, né? E, meu, é aquele sacrifício. Tipo, meu, a gente leva até o limite, até falar assim, não, a gente precisa fazer a faxina, vamos lá. A gente começa rapidão, a gente vai lá, divide. E aí, obviamente, quando sobra uma grana, a gente tenta chamar alguém pra ajudar a gente e tudo mais. Mas não é todo mês que dá, né? Mas isso é papo pro nosso programa.
Ainda mais agora durante a pandemia, né? Que fica mais complicado.
Justamente. Mas, Heloísa, fala um pouquinho sobre o seu conteúdo, né? A gente já começou a falar sobre faxina e tudo mais. Mas você tá aqui porque você faz um conteúdo específico sobre faxina. Mas fala um pouquinho sobre ele.
Então, sobre a Faxina Podcast, né? Que foi esse projeto. Eu comecei a pensar o Faxina em 2018, né? O podcast. E aí a gente começou uma produção bem devagar, né, de fazer. E o primeiro episódio a gente lançou em março de 2020, né, que foram 2 semanas antes da pandemia. Essa metáfora, Mauri, de fazer faxina é bem isso, tipo, porque faxina não é aquela limpeza, aquela arrumaçãozinha que a gente dá para manter as coisas, né, organizadas e arrumadas na semana. Quando você se prepara para fazer faxina, você se prepara para tirar coisa do lugar, levantar tapete, né? Você cria primeiro um caos para depois desse caos vir a organização, botar as coisas no lugar,
perfeito,
né? Então, é essa ideia que para mim é esse projeto do Faxina Podcast. Né, você cria um caos primeiro, né, você levanta o tapete para ver o que que tá lá embaixo, a gente não sabe, né, limpa, traz, sacode a poeira, dá uma arejada e volta as coisas pro lugar.
Bem legal mesmo. Mas o Faxina, ele também tem uma abordagem um pouco diferente, né? Pelo que eu ouvi, né? A ideia é contar um pouco da experiência das pessoas fora do Brasil, né?
Então, eu tô aqui em Boston, né? E o Faxina, então, surgiu da ideia de contar a história de faxineiras brasileiras que trabalham aqui com faxina, imigrantes. E essa história surgiu porque eu fui faxineira quando eu vim pra cá, em 94. Né? E eu sei quanto que essa história é ignorada, quanto que nossas histórias são ignoradas, né? Até hoje, eu falo inglês com sotaque e falo português com saudade.
Uhum.
Então, até hoje, quando eu falo com algum americano, né, que está me conhecendo pela primeira vez, e logicamente ele percebe no meu sotaque que eu não sou até... Ele pergunta, a primeira pergunta que fala, de onde que você é? Né?
Uhum.
E assim, teve momentos que essa pergunta era de uma pura curiosidade, de realmente saber de onde que eu era e tal. E teve momentos que essa pergunta, você começava a perceber que não era só de curiosidade, era tipo assim, né? Você não é daqui, né? está marcando que você não é daqui, né? Isso, logicamente, reflete as diferentes políticas de imigração dos Estados Unidos e tal. Mas todas as vezes que eu falava que eu era brasileira, a resposta era, ah, minha faxineira também é brasileira. Ninguém falava assim, ah, o meu dentista é brasileiro, ou né, o meu médico é brasileiro, mas assim, a minha faxineira é brasileira. E aí eu ficava pensando, que história é essa faxineira? Né? O que, que essa pessoa sabe da história dessa faxineira? Quando isso acontecia, a minha atenção na conversa mudava. Eu não estava mais concentrada na história da pessoa, porque eu queria saber a história dessa faxineira que estava aí. Uhum. Como é que ela veio para cá? Por que, que ela veio para cá? Então, por muito tempo, essa curiosidade ficou lá, né? Escondida, assim. Escondida não, mas ficou lá porque eu tinha outras coisas. Primeiro, quando eu estava eu mesma fazendo faxina. Segundo, depois, quando eu entrei na universidade e fui fazer meu mestrado e doutorado aqui. Então, a vida foi me levando para outras direções. Só no momento, quando eu tive tempo, na verdade, né, o luxo de ter tempo, de você começar a pensar e a observar as coisas que estão ao teu redor, que esse personagem da faxineira começou a me ocupar mais o imaginário e eu quis entender mais da história de vida dessas pessoas, né?
Eu acho isso muito complexa, né, essa relação toda, porque a gente tem um histórico da própria estrutura social no Brasil de como a faxina funciona, sabe? O trabalhador doméstico, né? Seja ela qual seja a função dentro de uma casa, mas trabalhar dentro da família dos outros é uma coisa que está perpetuada na nossa história do Brasil de várias formas, remonta desde a própria escravidão até o cenário que a gente tem hoje, sabe? E entender que existem vários brasileiros, brasileiras que emigram para trabalhar com limpeza, com faxina também lá fora, é um cenário que óbvio que a gente imagina, mas que a gente talvez a maior parte de nós não conheça de perto, né? Eu ouvi recentemente uma história de que agora com um grupo de brasileiros que tá migrando, indo para Portugal, as empresas, né, as construtoras de Portugal estão começando a montar apartamentos que tenham estrutura do quarto da empregada, que é uma coisa que aqui no Brasil era muito comum de se ver nos anos 80, anos 90, hoje em dia é bem menos comum,
sim,
pelo menos na nossa realidade, né? Mas era uma coisa que se falava naturalmente do quartinho da empregada, né?
Uhum.
E que agora em Portugal estão construindo esses prédios com essa estrutura porque tem muito brasileiro indo pra lá. É uma parada que me deixa meio encafifado, sabe? Dessa realidade.
E, assim, na sua opinião, Heloísa, ou pela sua experiência, né, pelas histórias que você escuta, por que que os brasileiros, né, têm esse processo de emigrar, né, de ir pra outro país para trabalhar com faxina?
Olha, o porquê é tão variado quanto cada pessoa, porque cada um traz o seu porquê, né? A sua história, os motivos que levaram. O que se tem em termos de dados, assim, né, até do censo americano, é uma variação do movimento migratório de brasileiros para os Estados Unidos. Começou muito lá pela década de 80, né? Teve um grande afluxo de brasileiros e depois diminui esse afluxo, diminuiu entre 2000 e 2010 ou 2011, diminuiu bastante de novo. Então, na década de 80, aumenta 80 e 90, depois cai lá entre 2000 e 2011 e depois agora aumentou de novo. Então a gente percebe que esse movimento tem a ver com a economia do Brasil no momento.
É muito louco isso que você está falando, porque quando você começou a falar, né, dessas datas, o que me veio foi o momento político do Brasil, né? Que a gente estava vivendo o cenário e dá para perceber, né, por essas datas, as classes que a economia estava favorecendo nesses períodos.
Sim, sem dúvida, né? A gente vê que, por exemplo, quando cai o fluxo migratório, né, a gente tem aí um governo, né, focado em dar auxílio em programas sociais, em tirar pessoas da pobreza. E uma coisa que eu, assim, de fazer esse projeto, uma coisa que ficou claro para mim é que poucas pessoas saem porque eu tô a fim de sair do Brasil. Saem porque não tem oportunidades de fazer coisas, não tem oportunidade.
Não enxergam possibilidades, né?
Não enxergam possibilidades. Não enxergam, por exemplo, um personagem que estava no primeiro episódio dessa segunda temporada do Faxina. O nome dela é Paula, uma faxineira que migrou para cá há 22 anos, né? E ela veio para cá porque ela queria que a filha dela tivesse a possibilidade de estudar, coisa que ela nunca teve a possibilidade de estudar no Brasil. Porque a avó dela foi empregada doméstica morando na casa dos outros, a mãe dela foi empregada doméstica morando na casa dos outros, ela foi empregada doméstica a partir dos 7 anos de idade.
Nossa!
Aquela ideia da filha de criação, que é tratada como da família, mas não é da família.
Sim.
Porque enquanto as crianças da família vão brincar, ela tem que limpar?
Sim.
Então, desde os 7 anos, então são 3 gerações do trabalho doméstico, que é um trabalho escravizado, e ela, quando ela teve a oportunidade, ela foi ganhar o primeiro salário dela com 17 para 18 anos. Então, quando ela teve a oportunidade de juntar, de através de uma conexão com igreja, com isso, com aquilo, que ela saiu do Brasil, ela saiu não porque ela queria, ela adorava os amigos dela, ela adorava a comunidade, adorava viver, mas ela sabia que ela não podia pagar, ela não podia dar educação, a oportunidade para a filha dela estudar, porque ela nunca teve, ela não ia ter. Então, por isso ela sai. Então, são histórias como essas, né? Essa falta de oportunidade, né? Agora, isso para alguns, né? O imigrante brasileiro também aqui é muito tido como o imigrante que faz a imigração ioiô. Aquele imigrante que vem para cá, passa o verão, por exemplo, trabalhando, faz dinheiro, volta para o Brasil, volta para cá no próximo verão. Ou aquele que vem, passa 1 ano, 2 anos, vai para o Brasil e volta para cá. Então, não é aquele que estabelece uma vida aqui.
Entendi.
Então, tem esses dois grupos. Tem o grupo que, né, que migrou, que está aqui há 20 anos, que criou seus filhos, que estão aqui, né? E tem um grupo que é o ioiô, que vai e volta, que não tem a conexão e que vem aqui, faz o dinheiro que precisa, constrói a casa no Brasil e volta, porque esse é o objetivo, era construir a casa no Brasil.
Falo pra todo mundo. Se me der um microfone pro público, eu falo pra todo mundo que eu sou faxineiro, com muito orgulho. Não minto pra ninguém. Já minha família, minha mãe, por exemplo, ela tem essa coisinha de... Ah, não, não fala que você... Não, falo sim. Falo sim. Tipo assim, ela fala assim, não fala que você faz lá. Eu falo, falo sim, com todo orgulho. E sempre eu falo na frente dela, falo com todo orgulho sempre que eu sou faxineiro aqui. Se eu fosse faxineiro no Brasil, eu não teria nem um quarto do quarto da possibilidade que eu tenho aqui, porque é um trabalho que não é bem pago no Brasil. Aqui é um trabalho apreciado pelas pessoas e é bem pago. O meu sonho sempre foi sair do país, nunca ficar onde eu nasci, ou vivendo a vida que eu nasci. Assim, você não quer dizer que você nasceu pobre e você vai continuar pobre. Eu continuo pobre, mas numa condição melhor, né? Eu venho de uma família pobre e eles não têm... Não tinha condições de me dar, né, o dinheiro pra vir pra aqui, então eu comecei a juntar. Então, em 10 anos, eu juntei meu dinheiro pra vir pra aqui. Inclusive, eu juntei o de vir pra aqui e juntei o de, se por acaso não der certo aqui, eu tenho como voltar e ainda ter meu dinheiro no banco, como continuar. Foi o que eu fiz, porque eu sou o tipo de pessoa que eu não sei tocar no teto se eu tiver que levantar meu pé. Eu tenho que tocar no teto sem levantar meu pé. Eu vou lutar pra conseguir meu objetivo sem levantar meu pé do chão. Como foi ser gay no Brasil? Eu no Brasil, eu saí, como fala, saí do armário, aqui. Tipo assim, eu beijei a primeira boca masculina com 26 anos aqui. Porque no Brasil, eu sabia que eu queria... Mas eu vivia numa sociedade onde eu tinha que viver o que a sociedade queria que eu vivesse. na época. Então, tipo assim, eu vinha de uma família evangélica e era difícil pra mim sair do armário lá. Eu tinha que sair, eu ia encontrar alguém, porque tipo assim, eu não ia ficar vivendo o que a sociedade queria que eu vivesse. Eu namorei menina até os meus 25 anos, eu quase que casei. Eu acho que eu me sinto mais aceito pelos americanos. Os brasileiros ainda têm um pé atrás com a questão de ser gay ou lésbica. Eles fingem que aceitam, mas na realidade eles são forçados a aceitar, porque ele está num país liberal, eles estão fora do habitat natural dele, se posso chamar assim. Então eles têm que respeitar. Eu passei 5 anos sem ver meus pais antes de eu me tornar legal aqui no país. E é por isso que eu vou todo ano, porque eu tento viver esse tempo que eu perdi com eles. Eu sei que eu não vou conseguir, mas eu tento. Eu sei que aqueles 5 anos, 6 anos que eu passei sem eles, eles envelheceram, eu cresci, eu aprendi muitas coisas. Eu não vivi aquele tempo com eles, eles não viveram o tempo comigo. Eita, 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 eita. É a lua, é o sol, é a luz de ti, eita, eita, eita. Eita, 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 eita. É a lua, é o sol, é a luz de ti, eita, eita, eita. Que eu acho que se eu fosse um personagem da novela Tieta, eu queria ser Tieta. Saí do meu lugar, dei a volta por cima e voltei. Nariz em pé e erguido e feito na vida.
Paulo foi entrevistado por Heloísa enquanto fazia faxina na casa de uma cliente. O episódio dedicado à sua trajetória tem o nome Faxineiro com Muito Orgulho.
É curioso, assim, ouvir essa perspectiva. E eu fiz um paralelo muito forte na minha cabeça, até com a comunidade Dekaseg, né? O pessoal que vai pro Japão. Eu conheci pessoas que foram pro Japão trabalhar de faxineira também. Uhum. Tem uma ex-namorada minha que trabalhou fazendo faxina no Japão. Depois trabalhou numa fábrica. E vários brasileiros que também vão pra lá vão trabalhar em fábrica e que tem toda uma jornada pra conseguir sair desse ciclo, né? Desses empregos que, obviamente, pagam menos. Como você teve essa ideia ou tomou como decisão, olha, eu vou sair do Brasil, eu vou pros Estados Unidos? Foi uma coisa pensada, eu vou lá pra fazer faxina e construir minha vida a partir disso? Ou foi algo de, eu tinha uma oportunidade, chegou aí, não era, e aí você tomou a decisão de fazer faxina para continuar? O que aconteceu contigo?
Nenhuma dessas, foi uma coisa bem boba e mundana, assim. Eu tinha acabado um relacionamento de 7 anos, né, que era um casamento, a gente morava junto, e depois de 7 anos, sabe quando acaba a relação e você fica meio perdida, o que é que eu vou fazer agora? E nesse momento eu tava fazendo um mestrado, tava morando em Brasília e tava iniciando o mestrado, e aí a minha professora lá da Universidade de Brasília falou assim, você bem que precisaria aprender inglês, né, pra ler alguns textos e tal. Eu não sabia inglês, não sabia nada. Aí eu comecei um outro namoro nessa época de alguém que tinha dupla cidadania, né, brasileira americana, que morava nos Estados Unidos. Eu falei assim, mãe, eu acho que eu vou, então, vou fazer um curso de inglês por 3 meses e volto. Então a ideia, quando eu vim pra cá em 94, era só pra ficar 3 meses, fazer um curso de inglês e voltar. E aí também, né, ver o que acontecia comigo e tal. Bom, desses 3 meses, eu acabei ficando aqui, né? Decidi, assim, o namorado daqui virou marido, mas o casamento não deu certo. E eu depois fiquei aqui, o que que eu vou fazer da vida? E aí foi aí que eu conheci, que eu comecei a conhecer brasileiros aqui. E aí eu conheci brasileiros que trabalhavam em restaurante, que trabalhavam em café, e brasileiros que trabalhavam em faxina. E o que eu recebi de conselho dos brasileiros é, olha, você quer fazer dinheiro? É trabalhando em faxina, é onde dá mais dinheiro. E realmente dava bastante dinheiro, né? E foi aí que eu comecei, então, a fazer faxina. E aí eu decidi, quando eu comecei, então, a fazer faxina, eu falei, bom, eu acho que eu vou ficar aqui fazendo faxina e vou tentar retomar o mestrado, aprender o inglês de verdade e tal. Essa foi a minha trajetória, né? Bem diferente não tinha nenhuma intencionalidade de ficar por aqui, viver a vida. E acabei ficando por 11 anos a primeira vez. Depois voltei pro Brasil. Quando eu terminei o meu doutorado, eu voltei pro Brasil. Aí fui trabalhar na Federal de Santa Catarina. Aí agora eu retorno para cá, né? Em 2013 eu voltei para Boston novamente. Então foram dois momentos de vida aqui. O primeiro momento de faxineira e tal, e o segundo momento agora, fazendo esse outro projeto, fazendo uma outra coisa.
E me explica uma coisa: como funciona essa questão de imigração pro trabalho, por exemplo, de faxina nos Estados Unidos? Ah, paga bem, mas tem um registro empregatício? É tudo na informalidade? Você precisa ter algum tipo de visto? Visto de trabalho? Como é que é essa realidade? Porque eu tô falando aqui sobre a perspectiva de alguém que não conhece essa realidade, pra gente entender. Porque a gente imagina o que vendo notícia no jornal? Que a pessoa tem que migrar com um visto de trabalho pra poder fazer faxina.
Então, o podcast que eu comecei, o Faxina Podcast, na primeira temporada, três episódios da primeira temporada, eu não pude usar o nome das pessoas, por questão de segurança. A grande maioria das pessoas que trabalham com faxina são imigrantes não documentados. Então ninguém vem pra cá com um visto de trabalho de faxina, não. Ou você entra com um visto de turista, se você teve, né, a sorte de conseguir o visto, ou você vem pelo México. Você paga um coiote.
Nossa.
O que é a grande realidade da maioria dos imigrantes que estão aqui hoje trabalhando como faxina. As mulheres trabalham com faxina, a maioria. Os homens trabalham na pintura de casa e em jardinagem, que são os trabalhos que você pode fazer no verão também. Aqui nos Estados Unidos tudo é muito das estações. Então, os homens trabalham nas pinturas das casas e nos jardins no verão. Durante o inverno, ou eles trabalham, agora tem um Uber, ou em restaurantes, ou também limpando escritórios, limpando supermercados de noite. Mas ninguém vem para cá com isso, com visto de trabalhador. A grande maioria, quando os Estados Unidos restringe o visto de turista para brasileiros, aí o que os imigrantes fizeram? Começaram a pagar os coiotes. E existem coiotes, muitos, nas regiões do Brasil. E existe, assim, uma grande cadeia, é um grande negócio dos coiotes. Porque ou você paga, os dados que eu tenho, as informações de pessoas que vieram há 10 anos atrás, o preço era de $15,000.
Nossa!
Você paga pro coiote. Esse preço deve ter mudado agora. O que os imigrantes fazem no acordo? Ou eles pagam esse preço, tem a grana e pagam isso pro coiote atravessá-los, e aí já tem gente esperando no México, já tem gente que atravessa a fronteira, já tem gente esperando do outro lado, e aonde você vai tem alguém já te esperando chegar. Ou o coiote paga, se você não tem a grana, o coiote fala assim, eu pago, mas então você vai ficar com uma dívida que você vai levar anos e anos pagando essa dívida.
Nossa.
Porque os juros que o coiote te cobra é uma coisa
absurda,
né? Absurda. E assim, tem casos, por exemplo, no episódio número 3 da primeira temporada do Faxina Podcast, que chama Entre Quatro Paredes, é a história da Elsa. Elsa também é um nome fictício, é um nome dado porque a pessoa não pode se revelar. A Elsa veio para os Estados Unidos para fugir de uma relação abusiva. Ela do interior, de uma região do centro do Brasil, negra, uma mulher negra, pobre, dentro de um relacionamento abusivo, onde ela chamava a polícia quando o marido batia nela e a polícia simplesmente não ia. Ela, para se salvar, ela deixa o filho de 2 anos de idade. Ela não pagou pro coiote, ela foi falar pro coiote, por favor, me leva, essa é a única chance para eu me salvar. E ele pagou para ela, atravessou ela pelo México. Ela conta isso no episódio,
sim,
Entre Quatro Paredes, o episódio número 3. Atravessa ela pelo México e ela conta os detalhes da travessia, que é uma coisa absurda, o risco, né, que as pessoas correm. E quando ela chega aqui, ela começa a trabalhar e pagar, e tudo que ela ganha é para pagar a dívida do coiote, tudo. Ela sobrevive com migalhas aqui,
porque todo o dinheiro, todo o dólar que ela ganha é para pagar o coiote. Um momento que ela atrasa o pagamento de uma semana, o coiote ameaça a mãe dela no Brasil. Então você vê como essas pessoas ficam presas à ameaça, presas ao atravessador, que na verdade é um atravessador, né, de pessoas. Então é uma situação muito delicada, muito complicada. Então você tem os níveis de pessoas que vêm com visto de turista, porque quem vem também com visto de turista é porque você conseguiu convencer os oficiais da embaixada americana de que você tem uma certa status no Brasil, né? E que então você realmente vem fazer turismo. As pessoas que sabem que eles não têm como convencer o cara da imigração que eles têm condições de pagar para fazer turismo e tal, a única oportunidade que eles têm é pelo coiote, é a única via. Então eles se endividam para vir.
Tentar recomeçar de alguma forma, né?
Tentar recomeçar de alguma forma.
Eu não tinha dinheiro no Brasil. Então, quando eu me decidi a vir, assim, rapidamente, eu falei com o coiote, o rapaz que trazia. Eu preciso ir para os Estados Unidos e tal, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho nada, eu não tenho a passagem nem para mim ir para São Paulo. Então, ele pagou tudo para mim. Ele pagou, estava incluído nesses 11.500 que eu vim devendo. Estava incluído tudo desde a minha saída da minha cidade até eu chegar aqui. É meu filho mais velho. Deixei ele com 2 anos e 3 meses e vim. Da minha cidade, nós saímos numa turma de 6 pessoas. E o rapaz falou para mim assim, ó, essa turma aqui não pode ser pega de jeito nenhum. Então eu me agarrei naquela, falei, gente, se essa turma aqui vai passar, eu também vou. Eu trouxe uma mala, assim, até o México, para dar aquela aparência de que eu ia fazer turismo e vim com uma roupinha melhor, aquela coisa toda. Aí chegamos no México e aí dei meu passaporte. O senhor só deu uma olhada, não carimbou, não fez nada, não deu carimbo de nada. E quando eu tava saindo lá na porta, já vi um policial lá atrás, muchacha, muchacha, muchacha. Eu acredito que se eles tivessem me pegado, eles iam me levar pra salinha, né? Que eles levam o pessoal, eu acredito que eles iam levar pra salinha.
E o que aconteceria se você fosse levada pra salinha?
Era pra gente entregar o dinheiro que a gente tivesse. Era, tipo assim, se você tiver com $1.000 lá, você entrega. A gente não veio com muito dinheiro, mas o que tivesse era pra entregar. Não me levaram para a salinha, já atravessei aquela porta de vidro que abre para o outro lado. Tinha que ter uma pessoa do lado de fora escrito Apolo. E eu procurando a placa. Só que era Apolo, mas só que eu acho que tinha muitos Apolos lá. Acabou que um Apolo que pegou a gente não era aquele.
Espera. Quer dizer que o homem com a placa escrito Apolo, que pegou vocês, não era a pessoa que deveria pegar vocês? E aí?
Aí a gente ficou preso numa casa no México, uma semana, 13 pessoas, porque lá já tinha mais gente. E em 13 pessoas só tinha uma cama, todo mundo dormia assim do jeito que dava, tudo apertado, um banheiro para 13 pessoas, tudo fechado, não podia abrir uma greta de janela, de cortina, de nada. E esse Apolo, esse homem, não sei se o nome dele realmente é Apolo, né? Mas ele chegava perto da gente e falava assim, se vocês não ligarem pra lá, pro Brasil, e mandar entregar $1.000 pra cada um que tá aqui, eu vou entregar vocês, todo mundo, na imigração. O rapaz lá do Brasil pagou pra gente sair daquela casa, aí veio outra pessoa pegar a gente. A gente andou de carro, foi pra uma outra cidade, bem pertinho ali, a gente deve ter andado umas 3 horas, talvez. Aí a gente ficou ali 2 dias para poder atravessar o rio. Depois que a gente atravessou o rio, a gente andou mais 18 horas. Eu nunca pulei tanta cerca na minha vida. Mas a gente tava em 11 pessoas nessa turma. E no mesmo lugar que a gente tava atravessando, tinha uma outra turma com outro coiote também, sabe? A gente chegou numa rodovia
E ali tava a imigração. Então o nosso coiote mandou a gente abaixar e ficar quietinho, porque tinha cachorro. Menina, você acredita que a imigração pegou essa outra turma que tava? Mas eles atravessaram, chegaram nessa rodovia e a imigração pegou. Mas ele soltava tanto tiro pra cima, a gente conseguia escutar. Sabe assim, parecia que estava fazendo até festa, porque tinha pegado, né? Mas justamente aonde que a gente abaixou, tinha tanta formiga que a gente abaixou em cima de um formigueiro. Pensa, menina, que as formigas mordendo a gente não podia fazer nada. E aqueles cachorros latindo, latindo, latindo. Eu falava, meu Deus, protege, porque se você soltar os cachorros vão vir aqui na gente.
A história de atravessar pelo México para chegar nos Estados Unidos se repete. O número de brasileiros que cruzaram a fronteira só na cidade de El Paso, no Texas, foi de 17 mil no ano passado. Vou repetir. 17 mil brasileiros em um ano. Esse dado, divulgado pela Polícia de Imigração Americana, é de um único posto de imigração. Há dezenas de outros postos.
O trecho que você ouviu faz parte do episódio Entre Quatro Paredes. É o terceiro episódio da primeira temporada do Faxina Podcast. E conta a história de Elsa, uma brasileira que foi para os Estados Unidos com medo de ser morta pelo seu marido.
Eu não quero ser indelicado, mas você falou que paga bem a faxina nos Estados Unidos. E eu fiquei curioso. O que é pagar bem, assim, sei lá...
É bem em relação ao Brasil.
É bem em relação ao Brasil ou bem, inclusive... Porque a estrutura empregatícia nos Estados Unidos é em relação por hora de trabalho, né? Pagar bem por hora, como funciona essa estrutura, assim? Pra eu ter uma noção mesmo, é pura curiosidade.
Pra ver se vale a pena continuar fazendo podcast.
Poxa, vamos ver, né?
Então, venha pra cá. Olha, como no Brasil, o trabalho doméstico aqui também não tem nenhuma garantia. Uhum. Nenhuma garantia de nada. A faxineira, ela não tem direito a dia de doença. Ela não pode pegar dia pra ir no médico. Ela não pode pegar dia porque o filho dela adoeceu. Então, nada, nenhuma dessas garantias, nada, nada disso acontece. Não tem. Não tem aposentadoria, nenhum programa. Aliás, tem uma grande sindicato, Associação Nacional das Trabalhadoras Domésticas dos Estados Unidos, por força, fez uma grande mobilização e eles conseguiram que a Kamala Harris, que agora é a vice-presidente dos Estados Unidos, uhum, a Kamala Harris colocasse um projeto de lei no Senado, e ela colocou em julho de 2019. Esse projeto de lei ainda está tramitando nas comissões de relações trabalhistas, né, e tal, e ainda não foi votado, que é para garantir um mínimo de direitos trabalhistas para a trabalhadora doméstica. E aí entra não só a faxineira, como a babá, né, a pessoa que realmente mora na casa e faz. E um grande problema aqui que acontece entre as faxineiras com a população imigrante é o que a gente chama do roubo do pagamento, roubo de salário. Porque, veja bem, se eu sou uma imigrante não documentada, né, eu não tenho documentos, eu estou trabalhando. Então, o meu trabalho não é um trabalho legal, né? Eu tenho que receber o que se chamaria no Brasil por debaixo da mesa, né? Certo. Aí tem o brasileiro, é uma coisa triste porque acontece dentro da comunidade imigrante entre brasileiros. Aí aquele brasileiro que já está aqui há muito tempo e que já tem seus clientes de limpeza, ele tem o que a gente fala que ele é o dono do schedule, né? É uma palavra que brasileiro aprende rapidinho a falar, schedule, porque ele é como se fosse, ele tem o dono de uma carteira de clientes.
Ele controla o cronograma de atendimentos.
Exato, ele tem os clientes, né? Por exemplo, ele tem 10 casas para limpar num dia. Aí ele começa a contratar o que ele chama do helper. Quem está chegando agora, quem não conhece nada,
aí vai limpar a casa para os clientes dessa pessoa. O que acontece muito é que, por exemplo, imigrantes chegando que não conhecem, não falam a língua, não sabem nada, são indocumentados, eles trabalham e no final da semana não recebem. Aí quando ele vai cobrar da pessoa que contratou, a pessoa fala assim mesmo, o que, que você vai fazer? Eu não vou te pagar. Fala que você não fez direito, que você não sei o quê. Fala, eu não vou te pagar, você não tem como reclamar.
Sim,
porque
não
ele
tem
fala,
pra onde...
se você reclamar, eu ligo para a imigração. E aí, então, é uma situação de grande vulnerabilidade. Aí você fala do preço. Fazer faxina nos Estados Unidos, você limpa uma casa de 3 quartos, por exemplo. Geralmente, você limpa com 2 pessoas. Ela passa 3 horas limpando a casa. Então, uma casa de 3 quartos, 2 banheiros, que é, né, geralmente as casas que têm 3 quartos têm 2 banheiros nos Estados Unidos, é um valor de $140 por limpeza.
Tá. Né? Que daria uns $46 por hora, mas dividido em 2 pessoas. Vai, vamos dizer que...
$25.
Vamos dizer que o atravessador seja muito legal e pegue só $6. E aí são $20 por pessoa. Sei lá, se ela tirar, sei lá, $10 por hora de trabalho, vai que seja 30 horas num negócio desse, ela já estaria ganhando mais informalmente do que salário mínimo americano, que é $7 e pouco, né? Em alguns estados, né? Óbvio que tem estados como a Califórnia que pagam $15, né? Mas é um trabalho que você consegue informal, que relativamente, eu entendi agora a sua construção lá atrás, porque relativamente, entre muitas aspas, você recebe bem pelo trabalho informal, que pra você ganhar, vai, mais de $10 aí num trabalho formal, você, sei lá, consegue um trabalho numa Target, num Walmart da vida, eles vão te pagar $15, $20 também, mas pra isso você tem que estar legalizado no país, porque é uma empresa, né? Você não tá trabalhando pra uma pessoa física, né?
Sim.
Você tá trabalhando pra uma pessoa jurídica. Então você ganharia o preço de trabalhar mais ou menos por uma pessoa jurídica, de ter um trabalho, entre aspas, legal, né? Mas nessa informalidade toda, com esse atravessador e todo esse sistema. Que doideira, hein?
É muito louco, né? E tem todas essas histórias dessas pessoas, né? Que estão aqui, as histórias humanas, né? Quando eu comecei a fazer o Faxina, a minha ideia de fazer esse podcast era justamente de contar a história dessas pessoas, porque a gente não sabe dessas histórias, né? E como eu falei, cada um traz uma história consigo de por que que veio. Cada um é diferente, né? Por exemplo, o primeiro episódio do Faxina, do podcast, o primeiro episódio é sobre o Samuel, que tem um personagem na internet chamado Coisinha, né? Que é super popular. E ele saiu da cidade lá do interior de Goiás porque ele não poderia ser quem ele era. Né? Ele não poderia ser um homem homossexual lá. Ele precisou sair. Então, cada um traz uma história diferente. E quando eu pensei de fazer esse podcast, o que eu queria era justamente ouvir essas histórias que foram empurradas para debaixo do tapete. Eu queria ouvir essas histórias que nos conectam de uma certa forma, porque quando se fala de brasileiro, você não tem um brasileiro, um tipo de brasileiro, né? A gente sabe, o Brasil é um país gigante. Existe uma diáspora de brasilidade aqui que não dá pra gente colocar todo mundo no mesmo saco.
Sim.
Como eu falei, tem gente que veio aqui pra cá com o visto de turista, tem gente que veio pelo México. São experiências diferentes, né? Experiências de imigração diferentes. Então, isso já te coloca em situações também diferentes. Então, eu queria essas histórias que estão lá embaixo do tapete, que eu queria levantar, eu queria ouvir isso, porque uma coisa que eu percebi é que a comunidade brasileira em Massachusetts é gigante, é muito grande. A gente tem, do último censo, existe mais ou menos 200 mil brasileiros em Massachusetts.
Nossa.
Mas o último censo é de 2017. Teve o último censo no ano passado, em 2020, onde as organizações que trabalham com os imigrantes brasileiros fizeram uma grande campanha para quantos brasileiros respondessem ao censo, em vez de marcar lá latino, marcassem outros e nos outros colocassem brasileiros. Porque o que acontece nos censos anteriores é que quando o brasileiro se coloca no latino, ele é codificado junto com os hispanos, que é considerada aqui a população hispana. Né? Então você não sabe quem é brasileiro e quem não é. Né? Então a gente acha que tem um número muito maior de brasileiros vivendo aqui. Mas vamos imaginar que sejam só esses 200. É gigantesca a população. E aí você vê que essa população também precisa começar a escutar suas histórias. Você não tem um canal onde as histórias desses brasileiros são contadas. E contadas com respeito, contadas, né, com dignidade, né? Porque o imigrante aqui é visto como uma pessoa de menor valor. Principalmente na administração do governo Trump, houve uma depreciação da figura do imigrante, né? O imigrante é o marginal, é aquele que, né, que vem para cá para roubar, que vem para cá para se aproveitar dos benefícios e serviços. E não é nada disso. Mesmo o imigrante não documentado, que trabalha de forma informal, ele paga impostos, mas ele não tem direito a absolutamente nada. Se ele adoecer, ele tem maior medo, porque ele vai ter um tratamento, ninguém vai deixar ele morrer, mas ele vai pagar por isso, por esse tratamento, a vida inteira dele, né? Porque o governo vai encontrar um jeito de que ele vai tirar o dinheiro dele. Ou ele vai ficar tão visível que a imigração vai deportá-lo, entendeu? Então, até o direito de adoecer o imigrante não documentado não tem. E aí a gente está falando, por exemplo, imigrantes que vieram para cá e já estão aqui há 20, 25 anos, 30 anos, por exemplo, que trouxeram seus filhos, crianças que vieram para cá quando tinham 2 anos de idade e hoje estão com 30 anos. Aí ela fala, eu sou da onde? Ela continua sendo imigrante não documentada aqui, mas ela não é brasileira mais. Ela não tem nenhuma conexão. Até os brasileiros falam, você não é brasileira, você fala português com sotaque de americano. Aí os americanos falam, mas você não é americana, você não parece com a gente. Então essa pessoa, essa criança que veio pra cá, ela não sabe de onde que ela é, ela tá no limbo. É como se fosse uma cidadã de segunda classe. Então tem várias nuances, várias complexidades sobre a vida do imigrante. E é isso que nesse podcast, a minha intenção de criar esse podcast é justamente para trazer essas histórias, para falar dessas histórias e falar de uma forma narrativa. Que aí também é o grande diferencial do Faxina. O Faxina, eu sempre, desde quando eu comecei a pensar nesse podcast, eu queria fazer um podcast narrativo. Porque eu lembro que quando eu vim pra cá, em 94, em 95, eu tava limpando uma casa, era época do Natal. E aí eu lembro porque a dona da casa, ela era uma daquelas donas bem chatinhas, que ela deixava assim, ela dava ordem pra gente fazer exatamente do jeito que ela queria. Então ela deixou tudo e ela falou como a gente deveria limpar em volta da árvore de Natal. E ela saiu tão apressada e deixou o rádio ligado. Eu tô lá limpando, eu começo a escutar umas gargalhadas. Aliás, as gargalhadas me lembraram as gargalhadas de vocês, quando eu vi um episódio de vocês.
A gente costuma... Quando o assunto é mais leve, a gente ri mais, né? A gente tem o riso solto aqui.
Exato. E essas gargalhadas, eu falei, de onde que tá vindo isso? Era um rádio que ela deixou ligado. Eu não falava inglês nessa época, meu inglês era horroroso. E aí eu comecei a escutar aquilo, eu comecei a adorar, porque eu lembrei que a minha mãe, lá em Belém do Pará, ela escutava as novelas de rádio.
Sim.
E ela ficava fazendo o almoço, escutando lá a novelinha dela de rádio. E eu fiquei tão apaixonada por aquilo. Aí eu descobri que era um programa que ia todo sábado, ao meio-dia, na rádio pública, que chama a National Public Radio, né? E que era um programa sobre dois mecânicos, dois irmãos, que eram mecânicos, e eles falavam o programa sobre conserto de carro. Mas eles falavam de uma forma tão maravilhosa. Eu aprendi inglês, os meus primeiros vocabulários eram coisas ligadas a carro, porque eu começava a escutar.
Sensacional.
Eu comecei a escutar esses caras. Eram assim, dois irmãos italianos. E assim, os caras mecânicos maravilhosos. Até hoje, um morreu há 5 anos atrás. E até hoje, a rádio continua mandando, ainda, né? Colocando no ar o programa. Há mais de 30 anos eles fizeram esse programa. Aí, quando eu comecei a ver que o rádio aqui era maravilhoso, foi quando também saiu o que é o grande fundador do podcast, né, e do podcast narrativo, que é o This American Life.
Sim.
Né? Que é do Ira Glass, que foi em 95. Aí eu comecei a escutar os primeiros episódios do This American Life. Que eu acho que se fosse no Brasil, seria tipo as crônicas do Nelson Rodrigues, né? A vida como ela é.
Sim.
Né? Porque é bem a vida americana cronicada, né? E aí isso formou a minha cabeça de um jeito do que eu imaginava que é podcast. Então, pra mim, aquilo era podcast, né? Essa coisa narrativa de contar história, né? E aí, quando eu pensei em fazer o Faxina, também foi quando eu falei, eu quero contar a história dessas pessoas. Eu acho que o podcast é um meio super democrático, né? Porque eu pensei primeiro, eu posso entrevistar essas pessoas e escrever um livro. Aí eu falei, mas livro? Quem que vai ler livro no Brasil? Livro ainda é um objeto de luxo, tristemente, mas ainda é. Sim. Porque livro é muito caro. Eu falei, eu quero fazer uma coisa que tenha acesso, grande acesso, e que seja de graça, que todo mundo pode ter, que todo mundo pode, né, e escutar e tal. Falei, podcast, pronto, é isso. E aí veio toda essa imagem do podcast que eu tinha na cabeça de podcast narrativo. Então, o que é o formato do Faxina desse podcast? Eu conto a história de vida das pessoas, mas eu não conto a história delas, eu falo que a história não é minha. Então, quando eu convido as pessoas para me contarem suas histórias, eu já falo que não vai ser uma entrevista, não vai ser duas. Talvez sejam 3, 4 ou 5 entrevistas, depende, né? Porque eu falo que eu não vou poder contar a tua história de vida se eu te conheço só em 30 minutos, sim, né? Não dá. Então eu começo a construir uma relação com a pessoa. Então às vezes eu tenho 10 horas de áudio, né? Que eu tenho que ouvir todos esses áudios e começar a construir que história é essa. Aí quando eu tenho mais ou menos uma ideia de roteiro da história, eu monto um primeiro rascunho desse roteiro e divido isso com a pessoa, com a dona da história. E aí eu convido a pessoa para vir editar a sua própria história. Porque eu falo, né, que no Faxina eu não tô dando voz a ninguém. As pessoas têm vozes.
Sim.
A gente só tá amplificando essas vozes.
Sim.
Né? E aí a pessoa começa a ser a escritora e a editora de sua própria história. Porque eu não sou jornalista. Eu não tô fazendo trabalho jornalístico. Eu tô fazendo um trabalho documental, né? Então, eu quero que a pessoa se aproprie da sua história. Então, ela edita o roteiro junto comigo.
Que legal.
E nesse processo da entrevista, eu falo que imigrante, quando ele emigra, a gente traz muito pouca coisa material com a gente. Mas a gente traz coisas que não ocupam muito espaço físico, mas são as coisas que nos mantêm vivos na jornada, né? Que são as coisas imateriais. E uma dessas coisas, para mim, imateriais, é a música. Porque para mim a música tem esse poder tão grande de te colocar lá naquele lugar. Você ouve uma música da tua adolescência, você tá lá de novo com teu primeiro namorado ou namorada. O meu pai morreu de Alzheimer e quando ele não lembrava mais dos filhos, de ninguém, ele lembrava das músicas. Então eu acho que música é a última coisa que te deixa. Então quando eu entrevisto os imigrantes, né, que vou contar as histórias faxineiras, eu pergunto das músicas que levam ele. Então cada episódio do Faxina, a música é composta a partir da memória musical da pessoa que a gente entrevista. Então tudo do Faxina é assim, pensado. Então dá um trabalho gigantesco fazer um episódio do Faxina. Na primeira temporada a gente fez 6 episódios. Na segunda temporada a gente lançou hoje, 7 de abril de 2021. Hoje o Faxina lançou o segundo episódio da segunda temporada, que é a história da segunda dama do estado da Pensilvânia, que é uma faixa... Bom, não vou contar a história dela. Vão lá e escutem.
É isso aí, tá certo. Já vá.
Antônio Júnior chegou em Boston numa quarta-feira. E na sexta-feira, ela já foi limpar casas com uma brasileira.
Ela foi me explicar os produtos que eu usava, o que que eu tinha que fazer, porque até então eu não sabia que aqui não jogava água nos banheiros, que não jogava água em casa. Aí ela me ensinou o que que eu tinha que fazer, que era só passar um pano, era passar um papel. Aí então venci o dia. Quando foi no fim do dia, ela me deu $30. Eu fui para casa toda feliz.
Antônia logo percebeu que o trabalho de faxineira não tem estabilidade nenhuma.
Quando foi o fim de 3 meses, ela falou assim comigo: eu gosto muito de você, mas não vou poder continuar com você, que a minha nora chegou do Brasil e eu vou ter que dar o seu serviço para ela. Um conhecido meu arrumou com um homem. Quando foi daí há 3 meses de novo, a mesma história, chegou a irmã dele do Brasil. Aí ele teve que dar meu serviço para a irmã dele. Aí daí eu conheci uma mulher, ela, ó, eu não tenho muita casa, mas porém, eu trabalho na companhia cuidando de pessoas idosas. E a hora de folga, eu limpo minhas casas. Você pode ir comigo limpar as casas e eu arrumar serviço pra você na companhia. E eu falei, ok, pode arrumar.
Antônia trabalhou para essa companhia cuidando de idosos por 10 anos. Recebia $7 por hora. Nas horas vagas, limpava casas como helper de outras faxineiras. Aos poucos, ela foi aprendendo a viver nessa terra estrangeira.
Eu não sabia comprar a comida direito. Um amigo meu me ensinou como é que comprava o café e o donut. Eu aprendi a falar o nome do café e do donut que eu comia. Aí ali eu comprava, me dava vontade de comer, eu comprava o café e o donut. Assim eu passava o dia inteirinho. Tomava 2 cafés, comia 2 donuts.
Antônia também aprendeu a pegar ônibus, aprendeu os nomes das ruas e foi se familiarizando com as cidades em volta.
Eu andava Boston, Austin, Brookline, Somerville, tudo de bicicleta, trabalhando.
Mas Antônia não teve sorte com as bicicletas. 3 bicicletas suas foram roubadas. Depois Antônia comprou uma Vespa, que não rodava muito bem na neve de Boston. Ela comprou uma segunda Vespa, melhor que a primeira, e essa lhe roubaram também. A terceira moto, Vespa, foi batida por um carro. Ainda bem que nada aconteceu com a Antônia. Hoje, ela circula com sua 4ª motinha por Boston, trabalhando. Pensando sobre a escolha feita no passado de pagar para o coiote trazê-la para os Estados Unidos, Antônia diz o seguinte:
bobeira, burrice, entendeu? Porque até então eu já tinha ido para Portugal, fui pela França, depois eu fui passear na Inglaterra, e eu já tinha uns carimbos no meu passaporte. Se eu tento o visto, eu não precisava ter vendido a minha casa para me pagar ele. É uma casa que eu nunca acho que vou dar conta de comprar outra. Perdi muito dinheiro, Elô. Foi pouco, não. Muito. Naquela época, se ele não aparece no meu caminho, para construir aquela mente na minha cabeça, eu teria voltado para Portugal. E eu teria pago a faculdade do mesmo jeito. Enfrentei uma vida bem difícil aqui trabalhando. Pagar 2 faculdades, pagava aluguel, mandava dinheiro para se comprar comida.
Escutando a história de Antônia, eu penso sobre as escolhas que a gente faz na vida. Toda escolha envolve um luto pelo que foi descartado, aquilo que não foi vivido. E a gente aprende a viver com esse luto, carregando os fantasmas das vidas que não vivemos. Por outro lado, eu fico me perguntando se podemos chamar de escolha quando você tem uma circunstância que te oferece somente duas possibilidades: ou isso, ou aquilo. E nenhuma das duas possibilidades é o que você quer. Então é claro que o problema está nas circunstâncias. Em nossa sociedade, pessoas têm circunstâncias de vida muito desiguais. A estrutura de injustiça em que vivemos se mostra na fartura de escolhas que umas pessoas têm e outras não. Me parece que quanto mais escolhas, maior é o seu privilégio.
Antônia decidiu ir para os Estados Unidos para pagar a faculdade dos dois filhos que ficaram no Brasil. Atravessou a fronteira com o México de coração partido, sem saber se veria o pai novamente. Seu depoimento está no episódio A Escolha de Antônia.
Elô, você colocou, né, a partir das perspectivas das histórias que você ouve, né, que você conheceu aí nos Estados Unidos, de que as pessoas vão pra fora, né, elas fazem esse processo de imigração buscando um novo começo, né, tentando deixar uma história que normalmente é ruim, né, pra trás, pra tentar começar novamente. Mas a sensação que me passa, né, e isso é completamente de alguém que está olhando de fora, é de que a pessoa, ela tá trocando 6 por meia dúzia, que ela tá indo, né, buscar uma nova oportunidade, mas essa oportunidade, ela não necessariamente é melhor, ela é boa.
É uma oportunidade.
Assim. É só uma oportunidade. E isso é real, essa minha visão, ou é uma visão ainda superficial, né? Porque eu digo, beleza, você contou a história de uma mulher que tinha uma relação abusiva, e aí que ela foi pros Estados Unidos buscar uma alternativa, só que ela se envolveu numa outra relação abusiva com uma outra pessoa. Então, assim, você entende essa minha visão? Isso é real, né? Ela tá trocando 6 por meia dúzia ou não? A gente tem casos positivos. Isso sim é uma boa oportunidade para as pessoas, né, que estão tentando se livrar dos problemas que estão, por exemplo, aqui no Brasil.
Nessa pergunta, nunca é sim ou não, né? Justamente pela complexidade da coisa, da nuance, né? É um assunto complexo, mas sempre tem perdas e tem ganhos. Depende da história individual de cada um, você vai ter mais perdas ou você vai ter mais ganhos. Num exercício não de tentar achatar todo mundo, né? Porque, como eu falo, cada um tem suas experiências. Mas os ganhos que é mais visível que a gente vê dos imigrantes é a segurança, a possibilidade de eu me deslocar sem ficar com medo. Você tem medo da polícia, da imigração, mas você não tem medo de ser assaltado, de ser, né? Então isso é um ganho. Você trabalha com faxina, em uma semana você tem dinheiro no seu bolso, por exemplo. Um dinheiro que você consegue comprar um celular. Então você imediatamente, você passa para uma condição de consumidor. E isso também te dá
te insere na sociedade, né?
Exato. Aí você começa a perceber que você pode ter uma inserção dentro desse mundo material, né, do mundo do consumo mesmo, né? Você começa a comprar coisas, você sabe que as coisas são mais baratas, o dinheiro que você ganha te dá condições de fazer isso, fazer aquilo. Carro, que no Brasil é muito caro, aqui o imigrante percebe que se ele trabalhar por 1 mês, 2 meses, no máximo 3 meses, ele consegue juntar o suficiente para comprar um carro. Então isso coloca ali na coluna de ganhos, por exemplo, né? Tem ganhos. Aí as crianças, os filhos, têm acesso a uma escola pública, mas que a criança vai para lá às 8 da manhã, ela pode até ir para a escola às 7 da manhã, ela vai ter café da manhã, ela vai ter almoço. Ela sai da escola às 3 da tarde. Se a mãe precisa trabalhar e o pai até mais tarde, a criança pode ficar na escola o dia inteiro e ela vai ter acompanhamento. Ou seja, então ela tem ganhos também na educação. Então ela vai acumulando esses ganhos. Aí tem as perdas, né? Você tem um aspecto mais emocional, você fica distante, né, da sua cultura, da sua língua. E tem as perdas também de direitos, né? Você começa a perceber logo
você só é válido enquanto você é mão de obra competente para trabalhar. Se você não é mão de obra competente para trabalhar, entendeu? Imediatamente o teu poder de consumo vai cair, você não é... Porque você trabalha, você ganha. Você não trabalha, você não ganha. Então, imediatamente as pessoas percebem essa questão de que ela precisa basicamente cuidar do corpo dela. Uma das coisas que acontece com faxineiras, por exemplo, aqui, as faxineiras adoecem muito por conta dos produtos que usam para fazer faxina. São produtos tóxicos. E a questão do corpo, né, os movimentos de passar aspirador de pó. Você trabalha de 8 da manhã às 6 da tarde limpando 4 casas num dia, 6 casas num dia.
É exaustiva.
É muito, muito. Então, assim, tem perdas e tem ganhos.
Cada um coloca na balança e vê o que, que é melhor pra si, né?
De certa Exato. Forma, eu enxergo que essa relação de cidadão de segunda classe que você falou, né? Você usou um termo parecido com esse, assim, de subsistência mesmo, reflete muito da realidade que a gente tem no Brasil também, né? Ao longo da minha vida, a gente teve o privilégio de ter pessoas que ajudaram no trabalho doméstico da minha casa, apesar de que eu sempre fui educado para saber todas as tarefas domésticas e praticamente... Na verdade, as coisas que eu menos sei fazer são as coisas que eu precisaria de um marido de aluguel. não sou um cara que me sinto tão seguro em sair furando e pregando, apesar de fazer. Mal feito, mas faço. Muito dessa relação, quando você fala dessa subsistência, eu vejo também nas trabalhadoras domésticas aqui do Brasil, sabe? De ler sobre a existência, tipo, de várias mulheres que são expostas a um trabalho também de uma maneira informal. E quando a gente teve aquela formalização do trabalho de doméstica no Brasil, teve toda uma movimentação contra, porque iria atrapalhar a vida dessas pessoas. E de certa forma, hoje essas pessoas pelo menos têm a garantia de ter pelo menos um INSS aí da vida,
uma aposentadoria,
sabe? Uma aposentadoria, coisas que antes não teriam aqui no Brasil. E pelas próprias conversas, sabe? A gente tem uma pessoa maravilhosa que trabalha com a gente aqui na Casa Geek, né, que ajuda a gente com a faxina e limpeza, pelos papos com as pessoas que já atenderam, às vezes eu vejo que a pessoa tá numa outra realidade. A gente tenta sempre colocar e trabalhar com pessoas que realmente gostam, né, do trabalho que faz, né, que gostam do que fazem, mas ao longo da minha vida eu cheguei a conhecer pessoas que estavam realmente numa situação extremamente delicada, às vezes não na minha casa, mas na casa de um amigo, sabe, de ver pessoas em situações complexas. Recentemente, é óbvio, por conta da pandemia é mais complicado, mas tem uma moradora de rua aqui da região, que sempre que possível a gente acaba trocando um papo, e ela precisa recuperar os documentos dela pra poder trabalhar como faxineira, porque sem o documento ela não consegue nem essas oportunidades, apesar dela ser moradora de rua, uhum. Sabe? E tem muita gente que aqui no Brasil também tá nessa situação complexa, sabe? Você não vê um paralelo, é um reflexo dessa situação também no Brasil, né? De que essas pessoas vão com essa consciência na cabeça de se projetarem ou de se colocarem em situação de risco ou de se subjugarem, se colocarem, por exemplo, num trabalho que elas ficam na dependência de outras pessoas por conta de enxergar de alguma forma também a maneira como isso acontece no Brasil e de quando ir pra fora tá disposto por ter, sei lá, o brilho nos olhos de, ah, pelo menos é em um lugar que vai me gerar mais oportunidade. Você acha que os brasileiros acabam se subjugando mais por conta desse histórico que a gente tem no Brasil?
Eu acho que sim, né? E tem também a ideologia do sonho americano, né? De que se você trabalha duro, você consegue. É a terra das oportunidades, né? Todo mundo tem oportunidades aqui. De uma certa forma, o que, que é esse sonho americano? Existe uma flexibilidade maior, existe uma facilidade maior. Qualquer pessoa pode abrir um business aqui, né? Um negócio. A burocracia é menor. Então, é nisso. Mas para um imigrante que vem pelo México pagando dívida de coiote, que a única impossibilidade de emprego aqui são os empregos de faxina, de pintura, é muito difícil para essa pessoa chegar no sonho americano. Muito difícil. E aí, rapidinho, ela percebe que o sonho americano não existiu. Mas, retornando à questão dos ganhos também, mas ela se sente segura aqui. Uma das coisas que a gente percebe muito que os imigrantes que chegam, decidem pagar e ficar, é a questão da educação dos filhos, porque eles recebem uma educação pública de qualidade que eles não têm no Brasil. E tem a questão da cidade que educa, eu falo. cada bairrozinho de qualquer cidade americana tem uma biblioteca pública. E não é uma biblioteca pública, assim, com 10 livrinhos ali, não. São bibliotecas públicas equipadas e bibliotecas públicas que oferecem programas de educação. Então tem várias coisas, tem museus que você não precisa pagar, né? Tem museus que você entra gratuitamente. Tem vários programas culturais, tem brasileiros que vieram para cá e a primeira vez que viram arte na vida foi aqui, que tiveram acesso. Isso o que eu falo que é a cidade que educa. Então ele rapidamente vê que mesmo ele nos perrengues, mesmo ele sendo cidadão de segunda classe, mesmo ele sendo subjugado, né, a isso, ele tem acesso a esses bens que no Brasil é acesso só de uma elite.
Entendi.
Então isso já faz a diferença gigante. Né? E logicamente ele quer ficar, ele quer usufruir disso, ele quer mais disso.
E a gente está falando, né, fazendo, contando essas histórias, né, perguntando muito ligado aos Estados Unidos, que é a sua vivência, né? Mas esse processo de emigrar também acontece em outros países? Você tem outros casos que direcionam para outros países que não sejam necessariamente os Estados Unidos?
É engraçado porque quando eu criei o Faxina Podcast, a intenção era de que o Faxina fosse só para ser escutado aqui, na comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Eu não imaginava que o Faxina, esse podcast, ia sair daqui. Bom, o Faxina tem ouvintes em 39 países do mundo, porque fantástico, me parece que tem brasileiro fazendo faxina. E não é só a questão de fazer faxina, mas são histórias humanas,
sim,
né?
Sim.
Que as pessoas se conectam. O Faxina tem uma audiência super grande no Brasil. Muito grande. E aí, nessa segunda temporada, a gente vai produzir 2 episódios falando justamente isso, fazendo retorno, né? Porque a gente sabe como é que é ser brasileiro imigrante aqui nos Estados Unidos. Como é que é ser imigrante no Brasil? E a gente está falando do imigrante que está chegando agora, né? O imigrante da Venezuela, o imigrante que está chegando do Senegal, né? O imigrante que está chegando de outros países africanos. Como é que é isso? O brasileiro chega aqui, ele consegue no dia seguinte um trabalho como faxineira. E ele sabe que ele vai ter pelo menos $20 por hora, ele vai conseguir fazer no dia seguinte que ele chega aqui. O imigrante que chega no Brasil, as famílias brasileiras abrem a casa para o imigrante que está chegando da Venezuela para limpar a sua casa? Como é que é tratado o imigrante? Então a gente está entrevistando uma família venezuelana, que a esposa é faxineira no interior de São Paulo, e a gente está entrevistando 2 imigrantes, um do Senegal e outro de Burkina Faso, que chegaram no Brasil, né, e que estão contando como é que é a experiência de ser homem negro e imigrante no Brasil. Então a gente vai ver pela outra ótica agora.
Nossa, fantástico. Isso é realmente muito importante para a gente poder ter outras perspectivas, né? Não só enxergar a faxina do imigrante brasileiro, mas também colocar a gente no balaio, fazer com que a gente também olhe para a nossa sociedade aqui. Pra quem ficou, né? Também é uma parada muito maluca. Mudando completamente de assunto, mas só pra gente também deixar o papo um pouco mais leve. Depois de todo esse tempo, hoje você mora aí nos Estados Unidos. E aí a pergunta é, hoje você faz a faxina na sua própria casa ou você tem a ajuda de alguém pra fazer a faxina pra você?
Hoje eu tenho uma faxineira que vem de 15 em 15 dias.
E ela é brasileira?
É, lógico. Imagina se não. Absolutamente, né? Pagando para a comunidade brasileira. Imagina, dinheiro tem que circular na comunidade, fortalecer os imigrantes. E assim, como eu falo, ó, tem casos de faxineiras que fazem faxina sozinhas. Essas faxineiras que trabalham sozinhas, elas conseguem limpar 2 casas, muito 3 casas por dia. Faxineiras que trabalham em grupos de 3, né? Elas limpam 5, 6, 9 casas por dia. Tenho um grupo, né, a minha faxineira, que ela tem os seus ajudantes, e elas vêm aqui de 15 em 15 dias por 2 horas. Então, assim, você sabe exatamente, né, o horário que vem, e assim. E é muito diferente, porque no Brasil a faxineira é a diarista, né?
Isso.
E você espera que a pessoa chegue na sua casa 7 da manhã e fique lá até 7 da noite, né? Que ela limpe, que ela faça a comida, que ela cuida da roupa, que ela deixa a roupa passada, que ela... Isso não acontece aqui, não é isso. A faxineira aqui, ela vem limpar a sua casa, e limpar significa passar o aspirador de pó, tirar os pós dos móveis e passar o pano. Se você quiser que ela limpe a sua janela, isso é extra, você tem que agendar. Se você quer que ela limpe por dentro da sua geladeira, isso é extra, você tem que agendar. Ela não troca nem a roupa da sua cama, ela não mexe na sua roupa, ela não mexe em nada, ela limpa a sua casa. É isso que ela é paga para limpar. Ela limpa a cozinha, ela lava o fogão, ela limpa os balcões, ela não lava a sua louça. Se você tem louça suja na pia, é um extra, porque a maioria das pessoas aqui não lavam louça, elas colocam na máquina de lavar louça.
Sim.
E a faxineira, ela nem lida com a louça. Você prepara a sua casa para a faxineira chegar. Então, quando a faxineira vem, não tem louça na minha pia, o meu fogão tá sujo, mas ele tá sem nenhuma nada, pronto para ela limpar, a minha cama tá feita, então tudo já tá organizado para a faxineira vir fazer a limpeza e sair em 2 horas. É isso. É diferente da expectativa no Brasil.
Você gostou desse podcast? Então compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo nosso WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação é do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta e pesquisa do Fernando Baroni. O texto original é da Lilian Martins. Com a minha voz, Letícia Martim. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina é de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.